Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um folhetim. Hoje o programa recebe o doutor em psiquiatria e psicopatologia pela Paris Diderot, Manuel Madeira. Ele agora também é escritor, né? Atualmente professor adjunto do Departamento de Psicanálise aqui da UFRGS. Ele vem ao nosso programa para conversarmos sobre o seu novo livro, Ausentes, que está saindo pela editora Diadorim. Boa tarde, Manuel.
Boa tarde.
Manuel, queria que tu inicialmente apresentasse, né, para os nossos ouvintes, esse teu romance, teu primeiro romance, né? Como que foi desenvolver ele?
Sim.
Quanto tempo tu levou para escrever? Porque é uma edição grande, né?
relativamente. Não, demorou muito tempo, né? Porque, bom, não é a minha atividade principal, né? Eu morava na França e tinha um emprego, atendia, né, numa clínica e era professor na universidade, fazia doutorado, mestrado, fiz dois mestrados. Então, eu demorei 7 anos para terminar a escrita.
Uhum.
É curioso que eu acho que eu terminei de escrever, assim, quando tá sozinho ali, escreve, bom, acabei, em agosto de 2017.
Uhum.
Então, hoje deve fazer uns 8 anos, mais ou menos, que eu escrevi. Mas aí eu ia escrevendo em períodos, né? Em períodos mais tranquilos, férias ou momentos em que tinha algum tempo e tal, eu ia escrevendo. Mas aí parava meses, aí retomava e tal. Foi mais ou menos assim. A ideia agora é que eu tente escrever com mais frequência, mas foi é um livro não tão grande, né? Tem 200 páginas.
Sim.
Mas ele me deu bastante trabalho, foi bastante longa o período de escrita.
Uhum. E como que foi esse desenvolvimento ao longo desses 8 anos, né?
Uhum.
Que tu disse, a história mudou muito ao longo desse período, assim? Tu teve que revisar muito,
sim,
depois o
não,
texto?
Não, assim, a questão da forma, sim, né? Porque tu vai relendo,
uhum,
vai alterando um pouco. Mas o... acho que a história em si não mudou. Não mudou. O arco principal da história não mudou. Alguma coisa ali, outra aqui, uma cena, alguma coisa. Aí sim, claro, vai aparecendo. Mas tinha um arco inicial que se manteve, né?
Uhum.
Que é um desaparecimento e, enfim, algumas coisas centrais que vão organizando essa história. E a ideia de fim também já estava colocada. A ideia de como ela narra também estava colocada e tal.
E qual que é a tua relação com a literatura? Tu tem pretensões mais futuras?
Eu gosto muito de escrever, né? Então a pretensão é ter um tempo de escrever e tentar publicar assim mais regularmente. Não demorar 8 anos para cada livro, senão vai ser,
sim,
ser tempo demais. A pretensão é conseguir organizar um tempo, né? Dentro da rotina da universidade, que não é fácil. Um tempo de escrever e de publicar com mais frequência. A primeira pergunta, acho que eu perdi.
Não, era sobre isso mesmo. E quanto que desse romance diz sobre as tuas experiências aqui em Porto Alegre, em Paris, em São José dos Ausentes?
São
também.
José dos Ausentes, nenhuma, porque é uma cidade que eu não conheço. Eu fiz questão assim de não ir, porque tinha tempos que eu voltava, né, de férias para Porto Alegre.
Uhum.
Mas eu não queria ir. Ela é uma cidade que fica um pouco... ela é a mais inventiva dentro das cidades, né?
Uhum.
Porto Alegre eu vivi, né, 20 e poucos anos. Em Paris eu vivi quase 10 anos. Então eu conheço as ruas, conheço as coisas e tal, um pouco como funciona. São José dos Ausentes, nada. Então eu via pelo Google ali, uhum, estudava os nomes das coisas, os nomes das cidades, imaginava coisas, né? Imaginava os terrenos baldios que dava para atravessar quadras pelo meio, que uma hora, uhum, sai correndo e tal. É uma cidade bem imaginária, assim.
Uhum.
Mas assim, não tem muito a ver com o que eu vivi, assim. Tem e não tem, né? Porque tu vai numa rua, tu, ah, mas essa rua pode ser legal, isso aqui pode, uhum, ser, esse bairro pode ser muito legal. Mas não é, não tem nada de autoficção, assim. Vamos dizer,
sim,
a mulher do Lupicínio é tudo mentira.
Ah.
É tudo inventado.
Sim.
Tem uma personagem que realmente que é mais inspirada em uma pessoa, que é uma legítima personagem da cidade, de uma floricultura, enfim, nem vou dizer qual é, mas assim, e que foi, que tinha um pouco a ver com o livro, porque um dia eu fui no lugar onde ela ficava e ela não estava. Então tem isso, desse ausente, de esperar alguém que está no lugar que não está, né? Achei legal colocar, mas aí eu situo mais ou menos, mas assim, de resto é tudo inventado sobre ela também, é só inspirado um pouco nela, né?
Sim. Mas existe uma facilidade, assim, quando tu conhece o lugar ou dos lugares que tu não conhece para fazer essa narrativa, assim?
Acho que sim, acho que é mais fácil. É mais fácil pensar as ruas, onde dobrou, aonde, né? Tem, por exemplo, cenas de, bom, bebeu num lugar e caminhou por tais ruas e tal, e é mais fácil, eu conheço, sim.
Sim.
A história eu consigo, assim, sento e já vem me aparecendo histórias e tal. Mas a descrição, os detalhes é mais fácil, eu conheço, sim. Me sinto mais seguro.
Sim. Tu, com toda a tua bagagem, né, de estudos sobre psiquiatria e psicologia, o quanto isso influenciou na criação dos teus personagens, sim, e arquétipos deles, de repente?
Essa é uma pergunta recorrente. Na verdade, a minha formação é em psicanálise, né? Tem uma relação com a psiquiatria, até o doutorado é em psicanálise. Tem relação com a psiquiatria porque era mais voltado às psicoses e tal. Mas, enfim, se acredita que por ouvir muito ou por pensar questões e tal, do psiquismo um pouco diferentes, que tu vai colocar aquilo no texto. Pode até ser, mas não é racional, né?
Uhum.
Porque a ideia era poder escrever alguma coisa mais livre.
Uhum.
Mesmo não sendo a psicanálise uma ciência dura, né? Quando tu vai escrever um artigo científico, tem que ser muito racional, tem que ser assim, deste modo, né? Consequentemente, portanto, né? Tu vai encadeando uma frase na outra. A literatura te permite não seguir essa regra, né? Seguir uma regra mais intuitiva, quebrar o texto, quebrar a lógica, né? Então, se fosse para escrever alguma coisa que fosse muito influenciada conscientemente pela psicanálise, acho que não sei se eu faria. Ao mesmo tempo, tem uma coisa engraçada. Quando alguém vai contestar o texto ou dizer assim, mas como é que pode? Ela tem um momento do livro que a mãe olha para a protagonista e diz, vambora, mãe, né? É uma confusão entre ela e a filha, né?
Uhum.
E até uma pessoa me diz, mas como é que pode? Ela tá olhando pra filha e diz, mãe, né? E aí tu justifica por coisas que tu conhece e tal, da psicanálise, enfim, né? De um certo transitivismo ali, de olhar o outro como se fosse tu mesmo. Mas isso não é consciente quando tu escreve, porque senão seria meio chato.
Sim.
Então tu inventa e depois tu te dá conta que tem uma certa racionalidade que organiza, né?
Embora seja um romance bem dinâmico, assim, não existe nenhuma análise psicológica presente no texto.
Sim.
O que que os teus personagens, o que que tu vê disso nos teus personagens? De tu chegou a analisar eles? Porque deve ser tentador, assim, pra ti fazer uma análise após tu conhecer eles, né?
Sim, sim. O início tinha um pouco disso, né? Que isso das variações da história. No início, a personagem, eu imaginava que ela podia ser mais doida, digamos assim. Mas eu fui tirando isso. Não sei se tem análise dos personagens. Não sei, eu tento deixar mais solto mesmo. Mas aí, quando tu vai conversando, vai perguntando de coisas específicas, a psicanálise, bom, me atravessa meu cotidiano, né? Sempre. Então, claro que eu falo desse lugar. Mas eu tentei analisar menos. Ao mesmo tempo, tem alguns traços. Tem um irmão dela que poderia se pensar que seria mais uma criança autista, assim. Então tem alguns traços de coisas que aparecem, mas realmente eu tento fazer outra coisa, mesmo sabendo que eu sou influenciado,
sim,
pela profissão que eu,
sim,
exerço, né?
Não... Em outros romances que tu leu, que tu gosta, assim, tu já tentou fazer esse tipo de análise? Porque deve ser,
sim,
interessante. É?
Sim, sim. Tem um paralelo sempre. Eu não gosto da análise do autor, né? Como se aqui a gente vê alguma coisa do autor.
Exatamente.
Tem um paralelo da invenção do autor e dele mesmo, né? E tem na própria psicanálise, ou nos campos de saber psi tem muita forçação, assim. Kafka era uma tal estrutura psíquica. Ninguém conversou com Kafka, a gente só pode... né? Essas pessoas estão falando, né? A gente só pode definir se deitou no divã, né, em que tu atende e tal, porque... Então tem algumas forçações, mas eu acho muito interessante esse campo de saber psicanálise e medicina. Eu medicina, porque bom, enfim, é psicanálise e medicina, meu doutorado, psicanálise e literatura, né? Uhum. Porque ali, bom, a gente tem um material muito rico, né, de análise, de reflexão e tal. Tem histórias, tem essas ficções todas, porque a gente é habitado por ficções, né? Os pacientes que falam com os psicanalistas são habitados por ficções, né? A própria realidade, ela só pode se organizar dentro de uma ficção, que é a tua, né? Então é um material muito rico, assim. Já fiz alguma outra coisa, né, disso. Agora estou escrevendo um artigo sobre um pouco sobre Kafka, mas para trabalhar algumas questões gerais, assim. Não é uma análise psicológica do Kafka ou de um personagem específico. São algumas questões que aparecem que falam da estrutura psíquica sem caracterizar um diagnóstico ou um tipo de personagem.
No teu romance tem essa questão, às vezes, várias cenas degradadas, questões assim, que são recorrentes na literatura, né? Em muitos casos, e até Humberto Eco, que diz que a literatura é para contar a história dos perdedores, dos desajustados, né? O que que a gente poderia ver de interessante, assim, nesse tipo de análise? O que que nos atrai nas histórias para que isso seja tão atrativo, né?
Sim, de maneira geral, assim...
Porque o que que te influenciou, né, a escrever, assim, dessa forma também?
Claro.
E isso nos atrai para conhecer isso, né?
Sim, tô pensando várias coisas, né? Tem um modo de narrativa que é a narrativa dos superpotentes, né? Daqueles que ganharam, né? Narrativas de super-heróis ou narrativas de grandes jogadores ou grandes jogadoras de alguma coisa que no final a gente sabe que vão ganhar aquela disputa, né? Então tem esse tipo de narrativa. E talvez... Tu tá me fazendo pensar isso agora, né? Pergunta mais difícil, assim, para pensar agora, mas talvez a gente consiga se identificar um pouco mais com uma narrativa de alguém que perdeu, na verdade, né? Ela, bom, enfim, foi abandonada pelo namorado e agora tem que lidar com isso. Então ela vive um momento de muita tristeza, de muita perdição ali, de não saber o que fazer, de muita angústia, de bastante desamparo, né? E eu acho que pode produzir, sim, uma identificação mais forte com a gente. Se bem que, claro, temos um herói dentro da gente, um pouco inconsciente ali, né? Que se tece um pouco na infância e tal, para enfrentar o nosso desamparo infantil, né? Então, por isso que também essas narrativas dos vencedores produzem identificações, né? Mas eu tentei fazer, de fato, outro modo, né? Ela não tem superpotências, né? Ela não tem supertalentos ou superabilidades, né? Ela é muito sensível e ela tem muita coragem, eu acho que sim, mas de resto... enfim, de aproximar o leitor, de identificar mais a leitora com aquela pessoa que narra o texto, né? Eu acho que, de modo geral, eu não me imagino fazendo alguma narrativa que não seja, assim, de uma pessoa entre muitas aspas, comum, né? Entende?
Manuel, a crítica literária Léa Messina, que fez a apresentação do teu livro, né, menciona que, como na contemporaneidade, na tua história, o passado pesa a ponto de impedir o futuro e gerar uma melancolia. Poderíamos dizer que a vida contemporânea, hoje veloz, carregada de conteúdos, significados, pressões, sobrecarrega as pessoas a ponto de criar uma apatia, um medo do real?
Sim, sim. Outra baita questão. Ela fica bastante estagnada num certo passado, mas ela consegue produzir coisas, né? O livro vai avançando e ela consegue produzir. O livro não é tão pessimista assim na história
não,
dela.
Claro.
O livro também tem um ponto de força, de potência. Mas... tem isso, essa ideia bom da psicanálise. Tem um livro que é da Maria Rita Kell, né, uma psicanalista, que escreveu sobre a depressão contemporânea. O livro se chama Tempo e o Cão, né? E que fala um pouco isso, de, como efeito dessa, da velocidade, da própria velocidade que se pede, que solicita dos cuidadores, né, dentro dos seus trabalhos, que pode produzir, sim, um certo recuo, né? Uma demanda muito forte de rivalidade, uma demanda de performance, que pode produzir um recuo, assim, de eu perco antes de lutar, né? Entende? Antes de entrar na, uhum. na briga, nessa disputa de valores e tal, quem é mais e quem é menos, eu recuo, né? De certa forma, tem um pouco isso no livro, né? Não quero dar tanto spoiler, mas ela vai para Paris buscando uma coisa manifestamente que seria aceita socialmente, mas ela nem entra, ela nem tenta. Então tem um pouco isso, tem a força, mas tem também um certo recuo. Não caracterizaria dentro de um tipo depressivo, etc. e tal, mas tem recuo. E eu acho que isso que ela diz é muito interessante, que é um discurso que é o seguinte: olha, eu não consigo. Me demandam muitas coisas, eu tenho que ser isso ou ser aquilo, né? Tem uma publicidade americana que diz, seja um tigre, né? Be a tiger, né? Quer dizer, não, eu não consigo, eu estou antes dessa briga. Então, acho que esse comentário pelo contemporâneo é interessante, tem algum traço disso na Juliette mesmo, que é a protagonista.
Uhum. A literatura tem o poder de ajudar as pessoas a compreenderem também o mundo contemporâneo?
Não, claro, né? Até muito mais do que, eu acho, né? Muito mais do que a ciência ou os próprios campos de saber acadêmicos e tal, né? Não estou menosprezando, estou dentro deles, mas o Freud dizia que, bom, os literatos, as literatas dizem antes o que a gente vai procurar depois, né?
Uhum.
Por ter esse desprendimento, por ter essa possibilidade de associações inconscientes, enfim, né, de poder escrever com a sua intuição o que depois os campos de saber vão ter que procurar e explicar e colocar dentro de uma teoria e tal. Né?
Uhum.
Então, sim, eu acho que a literatura está numa posição de desvendar algo do contemporâneo de maneira mais rápida e facilitada do que os próprios campos de saber, né?
Uhum. De que forma que essa narrativa assim, contemporânea de escapismo, no qual o Pedro se some e ela vai atrás, nos fala aos nossos desejos de fuga, mudança, evolução, que tanto se debate hoje e tanto se parece não saber responder também, né?
Desejo de fuga? Ali eu não sei, porque fica algo muito enigmático, né? Mas, nossa, baita pergunta. Fica algo muito enigmático, por que ele foi embora, né? Então, assim... Olha, tô pensando... Tô pensando. O que tu pensa com esse desejo de fuga? Tu pensa exatamente no quê?
Não, é que na verdade existe uma... sempre existe, nisso que a gente falava das pressões e da velocidade da informação e tudo, que as pessoas sempre são provocadas a novidades, a novas realidades, né? E existe... De repente, uma fuga, uma necessidade de mudança, né?
Sim, sim.
Então, era essa a minha questão, de que forma que a história também busca mostrar o leitor nas páginas através de um personagem que simplesmente quer deixar tudo para trás, ou que aparentemente deixa tudo para trás.
Sim. Né? Não, tem muito disso, né? Eu pensei várias coisas quando agora tá falando. Bom, tem essa questão dos amores líquidos, né? Questiona um pouco, bom, se são tão líquidos assim, ou se são tão... se não deixam tantas marcas assim, né? Claro, tem diferenças, tem outras modulações contemporâneas e tal. Mas é verdade que tem isso um pouco nas relações de, em algum momento, aquela relação cair, né? E por algum traço, por alguma coisa, por algo que já estava se construindo. E há relações que acabam abruptamente, sem a possibilidade de se falar sobre elas. E aí o livro fala um pouco do efeito que isso provoca nela, né? Que é um cara que enfim, que foge e que não consegue sentar com ela e dizer, bom, por que que eu tô indo embora, né? Então essa fuga sem palavra deixa ela num vazio, num modo de suspensão, em que é muito difícil justamente dar sentido para aquilo, dar sentido para o que passou, porque era um namoro de muito tempo, um namoro em que ela se construiu em relação a ele. Podemos pensar que também que ele se construiu em relação a ela e quis abandonar tudo abruptamente, né? Seria muito interessante essa reflexão, o que o livro conta daquele que não está no livro. Porque ele tem uma posição... O início do livro, o título, até conversar com o editor, era Persona. Porque era um título em francês, que não é tão eloquente, né? Uhum. Porque Persona é, ao mesmo tempo, pessoa e ninguém. Então, tem, ao mesmo tempo, essa presença no livro, que um pouco organiza a trama, né? Uhum. Mas é uma presença ausente. Então, seria... Essa tua pergunta me remete a algo que poderia ser pensado, de o que o livro fala dessa presença, e não necessariamente do efeito que provoca na pessoa que conta, né? Uhum. Eu vou ler de novo e vou pensar nisso, que eu acho que seria uma pergunta bem interessante. E eu acho que isso é o mais interessante. Quando tu escreve uma tese, eu escrevi uma tese lá de quase 500 páginas, né? Pode acontecer, né? Talvez estou com uma posição um pouco mais pessimista, assim, desses escritos mais teóricos. Mas é difícil tu... Não, pode acontecer... Mas é difícil uma pergunta que te surpreenda, que leia o texto totalmente ao contrário, né? Que atravesse o texto. Olha só, uma coisa que não te deu conta que atravessa aqui, entende? Isso a literatura te permite. Tem coisas pequenas, assim, mas que são muito impressionantes, assim, que tu está escrevendo, aí tu está relendo e diz, bah, não me dei conta que isso tem a ver com aquilo, que eu coloquei esse elemento nesse capítulo, isso reaparece no outro, que parece que é de propósito e não é, e fica, né? Porque tu vai manter e tal. Então, a literatura tem esse poder de te surpreender sobre aquilo que tu mesmo escreve. Acho que essa é uma surpresa, essa outra leitura.
Bom, esse é o teu primeiro romance, né? Uhum. Tu nunca teve... Tem vários autores que começam por narrativas curtas, sim, né? Sim. Tu nunca teve essa vontade de escrever histórias... Não tão longas?
Sim. Isso eu estava pensando realmente antes de vir, que é uma... Normalmente as pessoas escrevem contos, têm umas primeiras produções, né? E aí depois vão escrever um romance. Quer dizer, eu acho que normalmente é assim. E é muito curioso, porque esse livro é o primeiro escrito literário, assim, que eu produzi. Sem muitos rascunhos, assim, de outros contos que não foram acabados. Claro que... Eu tentava usar, como é que eu vou dizer, dentro do que eu tinha que produzir como escrita, eu tentava incluir a literatura. Então, os meus primeiros artigos tinham uma entrada literária, falando de um caso, ou inventando questões. O meu primeiro artigo era uma loucura. Eu fazia um sonho, inventava um sonho, para organizar algumas coisas que tinham acontecido dentro de uma oficina de escrita, né, num hospital psiquiátrico. E o próximo tópico era... A minha orientadora leu e disse, olha, dá para começar assim, mas eu vou te escrever o título do próximo tópico, era Coordenadas para uma Leitura Possível. Agora tu vai explicar, e aí eu explicava. Então a literatura foi se inserindo dentro da minha produção acadêmica, né? Uhum. E em algum momento eu disse, não, eu tenho que fazer literatura mesmo. E aí a primeira coisa foi literatura mesmo nesse sentido, né?
Sim.
E a primeira coisa então que saiu foi o romance, né? Ele já se apresentava como algo longo, que não ia acabar assim, em poucas páginas, que ia ser um pouco uma travessia de alguma coisa e tal.
Sim. Né? E como que tem sido fazer esse trabalho de edição e tal? Foi muito trabalhoso?
Não. Depois de escolhida a editora?
É.
Não, isso foi super fácil. Na verdade, eu terminei em agosto, aí eu mandei, assim, aquela ingenuidade inicial de, bom, vou mandar para um, depois eu espero a resposta. E mandei para algumas pessoas da área, aí esperei uns meses das respostas e não aparecia. Aí eu disse, não, vou mandar para algumas, então. Estava em casa com a minha filha, hoje está completando 6 meses, estava lá com ela, bom, estava ali de recesso, vou mandar para algumas. E mandei, assim, para umas 5, 6 editoras. E a de Adorim, né, o Flavilha, respondeu no mesmo dia, né? e disse que leu o início, que tinha gostado, e depois, 3 dias depois, bom, vamos conversar, a gente conversou, né? E a proposta era ótima, né? Uma editora que bom, que uma das caras editoras, talvez, né? Não sei como é que está funcionando, mas que banca um livro, né? Então a gente conversou e já se acertou. E aí o processo foi bem tranquilo, foi bem tranquilo, né? Claro, tinha livros na fila, poucos, né? Porque já está saindo agora. E a gente foi vendo, troca uma coisinha, troca uma palavra, coisa que eu não me dei conta, né? E o trabalho também com a Leia, nesse período, o livro já estava pronto, eu comecei a trabalhar com na oficina, né, da professora Leia. E apresentei um capítulo só, é muito maluco, tu apresenta um capítulo só, eu apresentei, poderiam ser vários, né, poderiam ser todos ao longo de sei lá quantos anos. E as pessoas dão alguns toques, assim, de alguns vícios, de alguma coisa, de algumas palavras invertidas que tu coloca e pode reinverter. E aí eu fiz uma releitura alterando alguma coisinha, assim, de forma, e foi isso.
E, bom, tu falou que a literatura tá desde o início da tua vida acadêmica, né? Uhum, presente.
Sim, sim.
O que que tu te influenciou, né? É uma pergunta meio básica, assim, mas eu quero dizer o que que te inspirou para tu chegar nesse momento e pensar, sim, assim, bom, é hora de publicar, de,
sim,
repente.
Sim, não, claro, literatura sempre teve muito presente, desde a adolescência, né, início da adolescência. Tem várias histórias familiares, assim, umas menos românticas que outras. Uma irmã que disse, não, eu te pago para ler, né? Aí pagava não sei quanto para 100 páginas, aí passei um verão lendo, ela achou caro demais e tal, disse que parava. Aí eu comecei a me interessar, comecei a ir almoçar com meu avô, que tinha uma biblioteca grande, e aí ele fazia... Eu ia na biblioteca e dizia, pode escolher um livro, eu escolhi um livro. Aí no outro almoço ele fazia uma pergunta sobre aquele livro, uma só, assim. E aí eu respondia. E eu sempre acertava, eu achava curioso isso, na verdade não tinha resposta, né? Depois me dando conta, não tinha resposta. Aí eu como eu tinha lido e tinha respondido a pergunta, tinha acertado, entre aspas, né? Eu tinha direito a ir na biblioteca pegar mais um livro, e aí essa relação mais mágica que algumas pessoas acabam tendo com a literatura, de valorização e de admiração da literatura, que às vezes que é um motor e ao mesmo tempo atrapalha, né? Então ela teve sempre muito presente, assim. Aí autores que influenciaram talvez, é engraçado porque eu li muito Dostoiévski, eu li muito Kafka, Guimarães Rosa, Ítalo Calvino, sei lá, estou dizendo assim meio ao léu.
Uhum.
Mas tentava ler um pouco de tudo. Graciliano, bom, os óbvios, né? Graciliano, Machado, Érico, né? Óbvio da literatura brasileira, Clarice, etc. e tal. E aí quando eu estava escrevendo, nos momentos de escrita, eu não lia literatura. Não é um texto assim que eu diga, olha, eu fui conscientemente influenciado por tais autores, eu queria parecer tal autor. Eu ouvia muita música fazendo, né? E dizer essa tua pergunta de, bom, agora tem que publicar, ou não sei, né? Foi anos, né, fazendo um pouquinho. Bom, agora tá acabando, agora tem que, né? Eu tenho que terminar, entende? Mas é, enfim.
Então tá certo. Eu quero agradecer a tua presença aqui. Onde que as pessoas podem conseguir o teu livro?
Olha, o site da editora Diadorim, ele tem frete grátis, gratuito, para todo o Brasil. Eu acho que tem. Ele vai estar em umas 10 livrarias na cidade. Né?
Uhum.
Talvez no site está indicado as livrarias, mas vai estar em umas 10 livrarias, na Bamboletras, enfim, livrarias médio.
Pequenas
da pequeno médio da cidade.
É. Então tá certo. Muito então, obrigado, tá. Manuel. Gostamos muito da tua presença aqui.
Eu que agradeço.
Hoje, no Folhetim, recebemos o psicanalista, escritor Manuel Madeira. Ele está lançando o seu livro Ausentes, que está saindo pela editora Diadorim. O programa Folhetim volta no próximo sábado. Aos nossos ouvintes, uma boa tarde e ótimas leituras.
Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.